Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa com a palavra. Como vai, senhor?
Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes.
Deputado, qual que é exatamente o objetivo dessa proposta, tendo em vista essa questão, né, de toda vez que se for debater um assunto que traga algum impacto no sistema prisional, né, precisar se apresentar aí o impacto orçamentário, social, enfim, dessa nova proposta. Explica um pouco para a gente. O que seria essa lei de responsabilidade política criminal?
Edson, nós temos que esse projeto do qual eu sou autor, ele tem que ser entendido, compreendido no cenário em que nós vivemos aqui no Brasil. Até pelo fato de eu ser membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, ali é um lugar privilegiado para se ver como o Poder Legislativo aderiu à visão punitivista, né, de setores do nosso sistema de justiça. O que eu chamo de visão punitivista? É achar que o direito penal resolve todos os nossos problemas, problemas de segurança, problemas de criminalidade, né, e que aumentando penas e criando tipos penais, nós estaríamos contribuindo para o fim da impunidade. Ora, o Brasil acaba de ser anunciado que o Brasil já é a terceira maior população carcerária do mundo. Então, nós temos que refletir sobre isso. E o que eu vejo ali, né, na Comissão de Constituição e Justiça, por onde todos os projetos de lei têm que passar, é a irracionalidade, né, e a demagogia de 99% dos projetos apresentados nessa área. É gente que está pensando em voto, né? São normalmente policiais e detentores de mandato, ou gente com a visão ideológica de que o direito penal resolve tudo. Então, daí nasceu a ideia desse projeto.
Deputado, o senhor disse que não é o aumento de pena que reduz a impunidade. O que é que reduz a impunidade, na sua opinião?
Desenvolvimento econômico, social, uma sociedade mais harmonizada, educação, né? O que nós temos que oferecer para os nossos jovens, sobretudo os jovens pobres, né, favelados, negros, sistema penitenciário, que é isso que se oferece hoje em dia. E eu não estou dizendo aqui que o crime não deva ser reprimido, não deva ser punido, longe disso. Agora, o nosso sistema prisional, com 700 mil pessoas encarceradas, essas pessoas deveriam estar lá, são crimes que, de fato, exigem o recolhimento dessas pessoas, a sua marginalização da sociedade. Então, nós temos que pensar sobre isso. Então, da mesma forma que determinado.
Lembrando ainda que 40% desses encarcerados ainda não tem pena, né? Ainda não
Não tem
foram
sequer
julgados.
pena. Estão lá há anos, confinadas, mofando, e não tem sequer pena, são presos temporários. Isso é um absurdo. Isso é completamente despropositado. Então, da mesma forma que para determinados projetos de lei se exige estudo, né, de impacto socio-orçamentário, por que não para projetos de lei na área penal? Então, esse projeto e mais, hein, passou pela Comissão de Segurança Pública, foi relatado por um delegado, deputado Edson Moreira, né, que deu parecer favorável. E depois foi para a CCJ, onde o relator foi o deputado Rodrigo Pacheco, que é presidente da comissão, e também foi aprovado por unanimidade. Então, nós não estamos aqui preconizando aqui a racionalidade do nosso sistema penal prisional.
Agora, deputado, qual o impacto que o senhor espera que uma medida como essa vá ter a longo prazo nessa questão do sistema prisional brasileiro, especialmente nessa formulação de leis que tratem de execução penal, de aumento de pena, ou, enfim, da questão aí do que mexe, de um modo geral, com o sistema, de punição ao crime no país?
Primeiramente, eu espero que, sobretudo em relação àqueles deputados que têm essa visão exacerbada do direito penal, do punitivismo, isso os desanime, né? seja, o que nós pretendemos é que só se apresente em projetos de lei na área penal que de fato sejam necessários, que de fato preencham lacunas se elas existirem, né? Uhum. E conferir mais racionalidade, né? Fazer estudo. Então, você deve ter percebido, o projeto prevê a criação de um órgão.
Sim.
De um conselho integrado por OAB, Ministério Público, pelo Parlamento, né, por entidades de pesquisas sociais e econômicas, no sentido de se estabelecerem parâmetros, né, para a aprovação de um projeto de lei nessa área. O que não pode, se você participar de uma sessão, ficar uma semana lá na Comissão de Constituição e Justiça, você vai perceber que toda sessão tem projeto de lei, não tem uma que não tenha projeto de lei aumentando pena, criando tipos penais, os mais estapafúrdios que se possa imaginar. Então, é para racionalizar, racionalizar e contribuir por uma política de desencarceramento, ou seja, prender quem tem que ser preso. Né? E do meu ponto de vista, a pena de prisão se aplica a quem atenta contra a vida e a integridade física das pessoas.
Agora,
são essas as pessoas perigosas que devem ser colocadas à margem da sociedade.
Uhum.
Os demais crimes, nós temos que pensar em penas alternativas.
É, isso seria uma boa medida. Agora, deputado Adidamus, o direito penal brasileiro ele tem quase 1.700 hipóteses de punição que são distribuídas pelo Código Penal e outras normas legais, né? E por que, apesar de tantas leis penais, o Brasil não consegue colocar um freio nesses problemas da criminalidade, principalmente, que aflige o dia a dia dos brasileiros?
Essa é a prova de que direito penal não resolve problemas sociais. A criminalidade é um problema social, tem que ser enfrentado com políticas amplas, inclusive política pública de segurança, sem sombra de dúvida. Uma política educacional, saneamento básico, redução da pobreza, emprego, primeiro emprego, perspectiva para a juventude. É assim, um cenário em que as relações sociais estejam menos tensas, estejam harmonizadas, é um cenário em que a criminalidade diminui. Direito penal nunca diminuiu coisíssima nenhuma. Né? Aumento de pena, e se você pegar essas leis extravagantes, essas alterações no Código Penal, de 20 anos para cá, você vai ver que, ao contrário, aumentou a criminalidade, aumentou o encarceramento. Então, esse não é o caminho adequado para se resolver problemas de impunidade e de criminalidade.
Agora, deputado, é evidente que a gente sabe que o fator social é um fator extremamente importante aí nessa questão, mas a gente sabe, por exemplo, que há exemplos no mundo de países com diferenças sociais abismais, como é o caso da Índia, por exemplo, e que tem índices de violência urbana menores que a do Brasil, aliás, bem menores. Só para citar um exemplo, o índice de homicídios em Nova Delhi é menor do que o de Florianópolis, que é a cidade considerada no Brasil hoje talvez a menos violenta. Como que o senhor avalia essa questão? É só a questão social?
Não, obviamente não é só a questão social. Há questões culturais, né? Eu não sou conhecedor da sociedade indiana. Né? Então, eu estou aqui, em relação à Índia, estou dando palpite. Né? Há fatores culturais. A Índia tem, na dimensão religiosa, um aspecto muito importante da formação das pessoas. Então, tudo isso eu creio que contribua para uma formação individual, né, que desestimula a prática de criminalidade, né, que estimule a prática de vida em comum, de vida social mais harmonizada, etc. Eu estou aqui presumindo, tá? Eu não tenho esse estudo comparado.
Uhum.
Agora, não há sombra de dúvida que queixa. E o Brasil, nós temos que ver qual é a formação social brasileira. Nós tivemos a escravidão por 350 anos. Até hoje, a população negra não foi corretamente integrada à sociedade brasileira. Nós sabemos o que significou, simbolicamente, foi um belo gesto, o fim da escravidão.
Uhum.
Mas não houve qualquer planejamento.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Né? Uhum. Milhares de
Uma massa de da população negra saindo das fazendas, das casas, completamente à margem e andando pelas estradas sem rumo, né?
Exatamente.
É uma cena triste de se ver.
Né? A origem das favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, são os escravos libertados e aqui, os soldados da Guerra do Paraguai, da Guerra de Canudos, né? Que também, após isso, não tiveram para onde ir. Então, toda uma população historicamente marginalizada, né? Que teve que subir morro para poder ter moradia, para construir suas próprias condições de vida, enfim, sem a presença do Estado. Né? Então, tudo isso vai formando um caos de cultura que leva à violência, que leva à falta de perspectiva, né? E sobretudo agora, e esse cenário ele tende a piorar.
Uhum.
Você imagina, essa reforma trabalhista que vai trazer aí desespero na vida dos trabalhadores. Aí é pai desempregado, mora numa favela, o filho sem perspectiva, porque o pai não tem condições de prover o sustento da família, acaba sendo atraído, por exemplo, pelo tráfico, que oferece um mundo de tênis, de relógio Rolex, disso e daquilo, né? O consumismo exacerbado que acaba também influindo na formação desses jovens das periferias brasileiras. Enfim, são problemas de altíssima complexidade que o direito penal, obviamente, é absolutamente insuficiente para resolver.
Uhum.
Agora, deputado Adidamus, como é que o senhor pretende convencer os demais parlamentares aqui da Câmara dos Deputados que alegam que a legislação penal brasileira é muito atrasada, extremamente favorável aos criminosos? Recentemente, nós tivemos aqui uma votação na Câmara de vários projetos de segurança pública que foi aí pedido pelo deputado de Brasília, o deputado Tudem do Distrito Federal, Alberto Fraga.
Uhum.
Pois é, e ele costuma dizer isso, que a legislação penal brasileira é muito atrasada, extremamente favorável aos criminosos. Como o senhor pretende aí convencer esses parlamentares?
Olha, deputado Fraga, com certeza eu jamais conseguirei convencer. E aqueles que têm a sua formação, né? Normalmente são deputados oriundos, né, da polícia, né? Que tem uma visão ideológica da sociedade brasileira estreita, medíocre, né, tosca, que acham que a sociedade está dividida entre criminosos e homens de bem. E aí é impossível. Né? Eu quero convencer só os deputados que não são contaminados por esse tipo de visão, mas às vezes se deixam influenciar por determinados cenários de exigência, de recrudescimento da legislação penal. Às vezes é um crime que ocorre numa determinada conjuntura, um crime que cause comoção e pronto.
Uhum.
Isso justifica a apresentação de projetos, né, nesse sentido. E você pode reparar, toda véspera de eleição, toda véspera, eu acho que isso merece um estudo sociológico, é a época em que se apresentam projetos desse tipo, para saciar, né, para amenizar o sentimento de insegurança da classe média. Você imagina hoje no Rio de Janeiro, um estado quebrado, em que a dimensão da segurança pública voltou a ser uma dimensão absolutamente problemática. A classe média assustada aplaude, né, todos esses aplaude esses projetos e se iludem, né, porque acham que isso vai resolver o problema da segurança pública, vai resolver o problema da criminalidade. Não resolve. Ninguém vai deixar de cometer crime porque a pena aumentou de 3 anos para 10 anos. Isso não existe. Então é um problema de altíssima complexidade que não pode ser enfrentado simplesmente com direito penal e com visão ideológica fascista.
Uhum.
Então, eu não pretendo jamais convencer o deputado Fraga das minhas ideias.
Agora, deputado, já existem algumas iniciativas, né, que são adotadas no país afora, como é o caso, por exemplo, das APACs, né, da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que é desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Minas em uma parceria, inclusive, com organizações religiosas. Como é que o senhor vê esse tipo de parceria? E, inclusive, porque nós temos, no caso da PAC especificamente, uma reincidência no crime de menos de, se não me engano, menos de 5% dos casos. É, e os próprios, inclusive, os próprios presos que são administradores da PAC, né, do presídio, enfim, há todo um processo humanizado ali de apenação. É, como é que o senhor avalia essas parcerias, essa possibilidade de parcerias com instituições filantrópicas, enfim, para tentar aí, fazer com que haja propostas de uma humanização mesmo do sistema prisional para realmente recuperar esse indivíduo e colocar ele de volta na sociedade?
Olha, eu vejo com olhos, vejo de forma bastante positiva, como não poderia deixar de ser, né? Isso significa uma visão de que aquelas pessoas que estão lá, independentemente do crime que tenham praticado, são seres humanos, né? E se o nosso sistema prisional, né, pelo menos é isso que está dito oficialmente, está dito legalmente, ele visa a ressocialização dos presos, então isso tem que ter consequência prática. Agora, o nosso sistema prisional, ele está longe, né, de ser um sistema de ressocialização. Aliás, o ministro Evandro Lins e Silva sempre dizia isso: nunca conheci ninguém que tivesse entrado num presídio e saísse melhor dele. O que se diz comumente hoje é que a maioria dos presos entra no jardim de infância da criminalidade e sai do nosso sistema prisional pós-doutura em crime. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos esse tipo de iniciativa. Significa uma visão de que nós temos que, de fato, recuperar essas pessoas para a sociedade. Né? E não criar um contingente, né, de milhares de pessoas ressentidas que entram lá e saem de lá com ódio, com ressentimento, e que não vão conseguir se integrar à sociedade. Até pelo preconceito que existe em relação a isso. Até hoje, quando alguém egressa do sistema prisional, revela que é egresso no sistema prisional, para conseguir emprego é uma dificuldade, como todos nós sabemos.
Inclusive precisava de uma política de estímulo, né, para poder tentar ressocializar esse indivíduo para a contratação desses ex-presidiários, né, deputado?
Agora, se o Estado brasileiro, né, seja pela atuação do Poder Judiciário, pela atuação do Ministério Público, pela atuação do Poder Legislativo, não superar essa visão exclusivamente punitivista, essas iniciativas aí acabam se perdendo. Elas acabam se tornando iniciativas individuais, mas que se perdem num conjunto de uma ideologia punitivista.
Agora, logo no começo da nossa conversa, o senhor falou a respeito do conselho, e eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, né? Que a proposta exatamente, o projeto prevê que todas as iniciativas que proponham, né, aumento de pena ou, enfim, execução mais dura do tipo, criação de novos tipos penais, teriam que passar aí pela avaliação de um conselho. Como é que seria a formação e a atuação desse conselho, deputado?
Olha, aprovado, se de fato o projeto virar lei, esse conselho ele vai ter que ser criado, né? Ele é formado, como eu disse, por órgãos públicos, né, e entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, né, como o Instituto de Pesquisas Sociais. No sentido do quê? Bom, se eu vou aumentar a pena, significa mais tempo de permanência na prisão de uma pessoa, de um indivíduo que for condenado. Né? Nós temos penitenciária suficiente para isso? Aquele crime que ele cometeu poderia ser punido de uma outra maneira? É só a prisão? É só colocar essas pessoas dentro, né, de uma penitenciária e acabou? Né? Qual é o impacto orçamentário disso? Então, no sentido de racionalizar, né, de racionalizar e, repito, de desestimular a apresentação desse projeto estapafúrdio. Porque a maior parte desses projetos tem uma ótica demagógica, uma ótica eleitoreira, né? De uma irresponsabilidade sem tamanho. se criar uma cultura autoritária aqui no Brasil a partir do processo legislativo, que acaba contaminando gerações futuras, acaba contaminando gerações presentes, sobretudo desses jovens, né, das nossas periferias, que só tem como única perspectiva de vida ou morrer de bala da polícia ou de passar boa parte da sua vida útil numa penitenciária, numa prisão.
Agora, deputado Advan Damus, de acordo com a lei, né, que o senhor apresentou, de responsabilidade política criminal, gostaria que você explicasse quais são as informações que vão ser exigidas para uma proposta do legislativo relacionada à questão penal.
Ah, dados estatísticos, né? Qual é o motivo de toda essa população estar lá, 700 mil pessoas, que crimes elas cometeram, qual é o perfil socioeconômico dessa população, enfim, dados que sirvam para construir, aí sim, uma política criminal com base na razão, com base colado na sociedade socioeconômica brasileira, né? Uma reforma da nossa legislação penal. Por exemplo, essa guerra às drogas. Né? Uhum. Isso só causou mortandade. Pô. Enquanto diversos países, não são países, me refiro aí à Colômbia, me refiro a diversos países aí que estão longe de ser exatamente sociedades, modelos de democracia, mas que hoje discutem a descriminalização das drogas. Pessoas, personalidades hoje aqui no Brasil, longe de estarem identificadas com uma política criminal liberal como Fernando Henrique Cardoso, discutem hoje, defendem a descriminalização das drogas. Por que isso aqui no Brasil é tabu? Por que não se debate isso? Uhum. Onde nos levou essa política de guerra às drogas? Quem é o traficante brasileiro? O verdadeiro traficante tem sido alvo dessa política de criminalização, então, que significaria, por exemplo, descriminalizar determinadas drogas? Isso não contribuiria para acabar com esses bandos armados que dominam territórios aqui no Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro? Então, são questões que nós temos que debater de forma aberta, democrática, arejada.
Perfeito.
Agora, quando se propõe um debate como esse, você é taxado logo de defensor de bandidos, de traficante, de cocainômano, enfim.
Muito bem.
A proposta séria tem que ser discutida com seriedade, né, deputado?
Com seriedade.
Muito perfeito. Bem. Perfeito. Deputado Wadir Damus, ele que é do PT do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui sobre esse projeto, portanto, que cria aí a lei de responsabilidade político-criminal. Deputado, muito obrigado por participar aqui do Com a Palavra. Uma excelente semana para o senhor. E muito obrigado por estar com a gente aqui conversando sobre esse assunto. Um ótimo dia, grande abraço.
Eu que agradeço, um forte abraço a vocês e aos seus ouvintes.
Ok.
Bom dia.
Bom dia.